Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Bom dia! Em Brasília, 7 horas 45 minutos. Servidores da Secretaria de Habitação do Acre são presos por fraude no Minha Casa Minha Vida. Falta regulamentação profissional para atividades típicas de trabalhadores da Amazônia. A segunda fase da Operação Lares, deflagrada nesta terça-feira, prendeu 4 pessoas no Acre. A operação investiga esquema de fraude no programa Minha Casa Minha Vida. Detalhes com Jane Vasconcelos, da rede de rádios Aldeia FM, Difusora Acreana.
4 pessoas foram presas preventivamente, dentre eles um diretor executivo e um coordenador técnico da Secretaria de Estado de Habitação e Interesse Social. Os investigados também tiveram os bens móveis, veículos e motocicletas sequestrados e ficarão sob júdice. Além das prisões, os policiais cumpriram 6 mandados judiciais de busca e apreensão nos bairros Universitário, Floresta e Belo Jardim. O delegado do caso, Robert Alencar, explicou como funcionava a fraude.
A fase 1 apreendeu vasto material, equipamento eletrônico, como já foi divulgado. Nós tivemos acesso a listas com o nome de pessoas que supostamente teriam sido contempladas por direcionamento, que teriam pago os valores e teriam sido contempladas, e não somente pessoas que teriam pago e não contempladas.
A investigação foi iniciada em dezembro do ano passado. A Operação Lares já ouviu mais de 100 pessoas e identificou a venda de 40 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. 60 pessoas envolvidas no esquema foram indiciadas. O secretário Jamil Asfuri falou sobre o caso.
O que cabe agora a nós é fazer o afastamento desses servidores, deixando a eles, é claro, o amplo direito de defesa, porque eu acredito que ainda teremos outros desdobramentos, até para alguns servidores da gestão anterior.
Por meio da Operação Lares, o Estado visa desarticular uma organização criminosa de comercialização e legalização do acesso às unidades habitacionais do Programa Federal de Habitação Minha Casa Minha Vida. De Rio Branco, Jane Vasconcelos.
Amazonas, Rondônia e Tocantins são os estados brasileiros com maior superlotação no sistema prisional. A reportagem é de Daniele Soares.
Rondônia, Amazonas e Tocantins são os estados com a maior superlotação em presídios do país. Em todas essas unidades da federação, para cada 100 vagas, há mais de 250 presos no sistema penitenciário. O número está acima da média nacional, que é de 167 detentos para cada 100 vagas. Os dados são revelados pelo Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, coordenado pelo Ministério da Justiça. A pesquisa mostra que o país tem mais de 622 mil encarcerados, o que representa a 4ª maior população prisional do mundo, só fica atrás de Estados Unidos, China e Rússia. Os dados são referentes a dezembro de 2014. Naquele ano, mais de 40 mil pessoas entraram no sistema carcerário e pelo menos 1 milhão de brasileiros passaram pelos presídios do país. O estudo destaca também que cerca de 40% do total de detentos no Brasil ainda esperam julgamento. São quase 250 mil presos provisórios. Segundo o diretor do Departamento Penitenciário Nacional, Renato De Vito, os dados preocupam.
As pessoas que estão sendo presas devem estar presas? Estamos conseguindo prender os autores de homicídio, os autores de crimes sexuais? Usar a prisão apenas como instrumento primordial de segurança pública não parece uma estratégia que vem dando certo. O que fazer? Encontrar arranjos operacionais de gestão adequada para que a gente possa custodiar as pessoas privadas de liberdade sem que a gente também incorra no erro de violar direitos dela.
Em relação aos crimes, roubo e tráfico de drogas respondem por mais da metade das sentenças dos presos no país. Em terceiro lugar, aparece furto, seguido por homicídio. Em relação ao perfil dos detentos no Brasil, mais de 60% são negros e pardos e 55% têm entre 18 e 29 anos. Mas, no Amazonas e no Pará, essa média de jovens nos presídios sobe para cerca de 65%. Em relação ao gênero, quase 6% dos encarcerados no Brasil são mulheres. Mas, em Roraima, o número sobe para 10%. De Brasília, Daniele Soares.
Foi encontrado em Manaus o corpo de um menino que estava desaparecido após cair em um bueiro. Bianca Paiva tem as informações.
O corpo do menino André Pereira, de 6 anos de idade, foi encontrado na tarde desta terça-feira no Igarapé do Mindu, no bairro Parque 10, em Manaus. A criança havia sumido após cair em um bueiro aberto no último domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros do Amazonas, o corpo estava próximo à margem e debaixo de muito lixo e galhos. Ele foi reconhecido pela família no IML, Instituto Médico Legal. As buscas iniciaram na tarde de domingo, quando os bombeiros receberam um chamado sobre o desaparecimento do menino. O pai de André relatou que jogava futebol com a criança quando precisou levar um balde até a casa deles. Ao retornar ao local, o menino não estava mais lá. Vizinhos contaram que viram André cair no bueiro quando tentava pegar a bola. De Manaus, Bianca Paiva.
Ministério Público Federal quer multa de R$100 mil por dia contra responsáveis por naufrágio no Pará. Saiba mais com Maíra Heine.
Os proprietários do navio Aidar e a empresa dona da carga de cerca de 5 mil bois ainda não tomaram as providências determinadas pela Justiça em fevereiro devido ao naufrágio que aconteceu em outubro do ano passado no município de Barcarena, no Pará. O Ministério Público Federal pediu a aplicação da multa prevista na decisão e solicitou também que o valor aumente de R$10 mil para R$100 mil por dia de descumprimento. O MPF só não solicitou multa contra a empresa dona do porto, a Companhia Docas do Pará. Segundo o MPF, a CDP provou que está cumprindo parcialmente a decisão judicial. Até o momento, apenas a CDP tomou algumas providências para contenção de parte do óleo existente na área do porto, o que, segundo a empresa, já gerou gastos de R$12 milhões. A CDP calcula em quase R$56 milhões a quantia necessária para a retirada do navio e das carcaças. O MPF propôs à Justiça que esse valor seja dividido entre as empresas citadas na ação com maior potencial econômico, as donas do navio e a dona da carga. Os pedidos do MPF ainda estão sob análise do juiz federal do caso. De Brasília, Maíra Heinen.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado ontem foi de R$ 140,15. Agora em Brasília, 7,53.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
Em referência ao Dia do Trabalhador, celebrado no último domingo, ou melhor, no próximo domingo, 1º de maio, de hoje até sexta-feira, vamos exibir a série Trabalho na Amazônia. Nesta primeira reportagem, Graziele Bezerra conta como é a rotina de profissionais que desempenham atividades típicas da região amazônica. Vamos ouvir.
O dia de uma quebradeira de coco começa antes do sol raiar. Fazer comida e cuidar da casa estão entre as atividades do primeiro turno de trabalho dessas mulheres. Depois, em grupos, elas saem à procura do babaçu, carregando cestos de palhas debaixo de sol e catando um a um os frutos que chegam a pesar 300 gramas cada. A fabricação do azeite fica para o fim de semana, até que chega a segunda-feira e o trabalho começa todo outra vez. A quebradeira Cledeneuza Oliveira diz que a rotina é pesada e lamenta não trabalhar com carteira assinada.
Você tendo uma carteira assinada, você tem mais garantia, né? Qualquer problema, você já está sua contribuição direta lá no INSS. Nós não, o trabalhador rural não tem essa contribuição direta, né?
A informalidade também é um drama para quem vive dos seringais. Aos 44 anos, o seringueiro Joãozinho Mendes, de Machadinho do Oeste, em Rondônia, pensa na hora da aposentadoria.
Não tem nenhuma lei que dá direito ao seringueiro, entendeu? Que nem uma secretária do lar, né, que é falado, a empregada doméstica, que já, foi, já é uma profissão, né? O vaqueiro também é uma profissão, mas o seringueiro não, né? Hoje ele é aposentado como agricultor, que para mim não é justo você trabalhar o tempo todinho na sua profissão e você aposentar como agricultor. Tinha que ser aposentado como seringueiro e não como agricultor.
Nem o ofício das quebradeiras de coco, nem o do seringueiro, nem o de outras atividades típicas dos moradores da floresta, como catador de açaí, constam na listagem brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho. Segundo a pasta, para serem reconhecidas como profissões, essas atividades precisam de regulamentação, um processo que passa pelo Congresso Nacional. De Brasília, Graziele Bezerra.
Professores da rede pública de ensino do Tocantins reduzem a carga horária para pressionar o governo a pagar retroativos. Informações com Michele Moreira.
A resolução do Sintet, Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado, prevê redução de 15 minutos na hora-aula do período diurno e de 10 minutos no noturno. De acordo com a instituição, cerca de 180 mil alunos serão atingidos com a determinação. A medida foi tomada como forma de cobrar do governo o pagamento de retroativos. Segundo o secretário-geral do Sintet, Carlos Furtado, o Estado não teria cumprido o acordo feito na última greve da categoria em 2015.
Ele não pagou retroativo para nós das progressões de 2013, não pagou retroativo das progressões de 2014, não pagou as progressões de 2015 e não pagou o retroativo da data base que ficou para ser pago em 12 prestações e até agora não pagou nenhuma.
Os manifestantes também reivindicam o reajuste da educação em 11,36%, com base no custo anual aluno do Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Este valor deve ainda ser reajustado de acordo com a inflação. Por nota, a SEDUC, Secretaria Estadual de Educação, chama a decisão do Sintet de incoerente. Informa que a questão é complexa, uma vez que envolve o orçamento estadual, e destaca que o Estado não teria como responder de forma positiva, mas afirma que está articulando uma solução com outros órgãos estaduais. Em relação aos alunos, a SEDUC pontua que as 800 horas-aula são um direito protegido por lei, e que o tempo parado deve ser reposto. De Brasília, Michele Moreira.
Ainda no Tocantins, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontou 584 focos de queimadas no estado entre janeiro e março deste ano. Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas, tem os detalhes.
O número corresponde a 2.920 hectares de terras atingidas pelo fogo. O fenômeno El Niño é o vilão do tempo seco e abafado no estado. Isso, de acordo com o meteorologista José Luiz Cabral.
Do ponto de vista meteorológico, tem faltado chuva. Essas fortes queimadas, esses fortes focos de calor que têm sido identificados ao longo do estado, em decorrência principalmente da falta de precipitação e da atuação de outros fenômenos atmosféricos.
E a expectativa não é lá das melhores. O clima seco deve permanecer no estado por mais alguns dias, ressaltou José Luiz.
Praticamente nós temos entre 5 a 6 meses com ausência de precipitação. Então tem sido uma constante na nossa região, o que tem agravado a situação, principalmente do ponto de vista hidrológico.
Para conter o avanço dos focos de calor, o governo do estado anunciou a contratação de brigadistas. Uma força-tarefa será realizada em Dueré, Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, Lizarda e Novo Acordo. Também vão receber os brigadistas os municípios de São Félix do Tocantins, Mateiros, Pium e Ponte Alta do Tocantins, que são considerados pelos órgãos competentes como áreas prioritárias.
De Palmas, Isabel Cristina.
Previsão do tempo.
Quarta-feira de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Acre, Amazonas, Mato Grosso, Tocantins, em Roraima e em Rondônia. No Amapá, Maranhão e Pará, não deve chover. Anote as temperaturas. Máxima de 33 no Acre, 32 no Amapá e mínima de 24 nos dois estados. No Maranhão, mínima de 23 e máxima de 36 graus. No Amazonas e em Roraima, a máxima é de 34 graus. Mínima de 22 no Amazonas e 25 em Roraima. No Pará e Tocantins, mínima de 22 e máxima de 36 graus. Máxima de 33 e mínima de 12 no Mato Grosso. Em Rondônia, mínima de 14 e máxima de 28 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
Agora em Brasília são 7h59. Termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição, com a apresentação de Sula Cevires, trabalhos técnicos de Cláudio Lima, redação e edição de Ariane Póvoa, coordenação de Juliana Russomano e gerência de rádio jornalismo de Corban Costa. Bom dia para você e até amanhã.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, primeira edição.